Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto do novo marco fiscal e sabatina de Cristiano Zanin estão na pauta das comissões desta semana. Novo Plano Nacional de Educação é debatido em audiência pública da Comissão de Educação. Paim se solidariza com famílias gaúchas atingidas por ciclone extratropical. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar amanhã o projeto com regras do novo marco fiscal. O texto deve ser alterado em relação à proposta aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados. Já a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar o advogado Cristiano Zanin na quarta-feira. Ele foi indicado pela Presidência da República para o Supremo Tribunal Federal. Depois da análise na CCJ, o plenário do Senado vai votar a indicação. Isso pode acontecer na própria quarta-feira. Os detalhes da pauta das comissões com a repórter Érica Christian.
Antes de votar o novo marco fiscal, que vai limitar o aumento de despesas públicas, a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater o projeto numa audiência pública na terça-feira. O relator, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, decidiu retirar da proposta os gastos com o Fundeb e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e deve alterar o período da inflação para permitir o crescimento dos gastos. Citando a deflação do segundo semestre do ano passado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu o intervalo de dezembro do ano anterior a novembro do seguinte para evitar cortes no orçamento.
Temporariamente, a ficar o IPCA da forma como veio da Câmara, nós precisaríamos já mudar no orçamento, que virá até 31 de agosto, uma compressão de espaço fiscal com despesas de 32 a 40 bi, a depender dos cálculos que forem feitos.
Após a audiência pública, Omar Aziz vai apresentar o relatório, que pode ser votado na terça, na CAI e no plenário. Na quarta-feira, estão previstas a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e a votação na CCJ e no plenário. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, negou que a aprovação do nome dele seja pela proximidade com o presidente Lula.
Nós nos ateremos a fazer uma análise objetiva sobre os critérios que a Constituição nos exige. Levando-se em consideração todos esses elementos, sobejam suficientes motivos para uma apreciação favorável.
Na quinta-feira, as comissões de assuntos econômicos, sociais, desenvolvimento regional e infraestrutura vão ouvir o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E a CPMI, do 8 de janeiro, terá os primeiros depoimentos na terça e quinta-feira.
Já no plenário, a previsão é de que haja a votação do projeto que trata da avaliação e da revisão de incentivos fiscais da União. A medida provisória do programa Mais Médicos também pode ser analisada pelos senadores nesta semana. Repórter Pedro Pincer.
O plenário pode votar nesta semana mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos fiscais concedidos pela União e que reduzam a arrecadação ou aumentem as despesas. Também está na pauta a medida provisória do Mais Médicos, que prevê a validação do diploma dos brasileiros formados no exterior, como destacou a relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
Eu coloquei que ao invés de uma única avaliação do Revalida da maneira que está apresentado do INEP, num hospital com atores, crianças em forma de bonecos, avaliado em um dia, eu achei que era muito mais válido uma avaliação progressiva pela academia para a prova prática.
Outra proposta que pode ser votada permite a servidores efetivos e empregados públicos acesso a bolsas de pesquisa de institutos federais.
A Comissão de Direitos Humanos fez a terceira audiência pública do ciclo de debates sobre a fome no Brasil. Os senadores ouviram pesquisadores e representantes do governo. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Direitos Humanos ouviu nesta segunda-feira representantes do governo e do Data Senado, órgão que acompanha, por meio de pesquisas, enquetes e análises, a opinião pública brasileira sobre o Senado Federal, a atuação parlamentar e temas em discussão no Congresso Nacional. O coordenador do Data Senado, Marcos Rubem de Oliveira, falou que a falta de números precisos, em parte por conta do atraso do censo em decorrência da pandemia, aumenta o desafio de entender a fome no país, a realidade de beneficiários de programas sociais e de moradores de rua. A representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Gisele Bortolini, destacou que números do MDS mostram que a fome ataca principalmente negros, mulheres e áreas rurais. Apesar de estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar dizer que são as periferias das cidades as maiores vítimas.
Dos 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e nutricional grave em 2022, 27 milhões deles estima-se que estão nos grandes centros urbanos. Então, o maior número de pessoas está nas grandes cidades, na periferia.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que é papel do Senado continuar a dar visibilidade para essas questões. Paim é o presidente da CDH e autor do requerimento sobre o ciclo de palestras sobre a fome no colegiado.
Já a Comissão de Educação discutiu nesta segunda-feira o novo Plano Nacional de Educação, PNE, em mais uma audiência pública. Os participantes defenderam incluir no texto metas ambiciosas, priorizar os mais vulneráveis e reforçar o orçamento da educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Na quinta audiência pública da Comissão de Educação sobre o novo PNE, Plano Nacional de Educação, os participantes defenderam metas ambiciosas, a inclusão dos mais vulneráveis, a taxação de grandes fortunas para angariar mais recursos para a educação e a responsabilização de gestores que não investem o mínimo previsto na Constituição. Dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defendeu um PNE mais impositivo.
Ele tem que ter uma estruturação, eu acho, mais orgânica, e ele não pode ser tratado como um cardápio, em que o gestor público vai escolher o que vai implementar. Ele tem que ser tratado, na verdade, como uma lei.
Ana Gardênia Linardi, representando o movimento Todos pela Educação, se preocupa com a inclusão dos mais vulneráveis. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, destacou que o colegiado está antecipando a discussão do assunto.
O Executivo enviará para o Congresso Nacional, no segundo semestre, a proposta do novo plano. E a ideia é nos anteciparmos já para não fazermos essas audiências só quando o Plano Nacional, como proposta, chegar ao Congresso Nacional. É uma antecipação do debate que é necessário com a sociedade.
O atual PNE perde a vigência no ano que vem.
O senador Paulo Paim, do PT, se solidarizou com as famílias das pessoas que morreram depois que um ciclone extratropical atingiu a região nordeste do Rio Grande do Sul, causando danos em municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha, do Vale dos Sinos e do Litoral Norte. Além das 13 mortes já confirmadas, o ciclone provocou a destruição de prédios, estradas e casas e o corte no fornecimento de energia. Também obrigou milhares de famílias a deixarem suas residências e a procurarem abrigos em casas de parentes e em edifícios públicos destinados a esse fim. Paim lembrou que os governos federal, estadual e municipais atuam conjuntamente para minimizar os efeitos dessa tragédia.
A sociedade se mobiliza fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, água potável. Nesse momento, o mais importante é a junção de forças do poder público para o encaminhamento de medidas, ajuda humanitária, liberação de recursos. Minha solidariedade aos familiares das vítimas, meu carinho, meu abraço fraterno e vamos todos juntos, independente de questão ideológica ou partidária, estarmos do mesmo lado. E percebo que isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirmou que o Senado tem a obrigação e o compromisso de barrar o projeto sobre discriminação de políticos, aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. Ele reclamou da inversão de valores existente no país, onde parece que o errado é o certo e que o crime compensa. Cleitinho apontou o exemplo de um político que é réu confesso no Rio de Janeiro e agora se apresenta como vítima. E se ele se eleger de novo e alguém disser para ele que é um corrupto e um ladrão, quem vai preso é o cidadão que falou isso, de acordo com o projeto.
O bandido está virando herói. Agora, quem combate a corrupção está virando bandido. Daqui a pouco eu sou bandido também, a gente está fazendo certo. Daqui a pouco eu vou preso e falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!